Bezerra de Hashem, Daf Kuf Tet Zayin, Tratado de Psachim. Estamos na folha 116. No Daf Kuf Tet Vamud B, Daf Kuf Tet Vav, no verso, na quarta linha de baixo para cima, depois dos dois pontinhos, Amar Shmuel. Começando um novo assunto, na verdade estamos retomando algo que já vimos no Daf Lamed Vav, com relação a Matzah. A Torá chama Matzah de Lechem Oni, o pão da pobreza. Que alahá nós aprendemos esse pasuk Lechem Oni? Ou seja, se a Torá não falasse que a Matzah é o pão da pobreza, será que pensaríamos diferente com relação a certa alahá? Fala mais Shmuel, falou Shmuel, Lechem Oni. A Torá chama a Matzah Lechem Oni, o pão da pobreza. Para quê? Lechem Sheonin Alav Dvarim. Fala Shmuel, não significa o pão da pobreza somente. Oni também significa La'anot. La'anot significa falar. Fala Shmuel é o pão que falamos sobre ele muitas coisas. Ou seja, no momento da Alel e da Agadá, temos que ter a Matzah presente na mesa. Portanto, falamos sobre ele, ou seja, a presença da Matzah, muitas coisas. Se não fosse esse pasuk, podemos usar a Agadá e o Alel sem a Matzah na mesa. O pasuk veio ensinar isso. Tanya na Me'ach, tem uma breta que apoia Shmuel. Lechem Oni, o pão da pobreza. Lechem Sheonin Alav Dvarim Arbe. É o pão que na presença dele falamos muitas coisas, é o Alel e a Agadá. Davar Aher, um outro ensinamento que se aprende também nesse passo. Lechem Oni, o pão da pobreza, anikti, para a Torá não fala Oni, Ain Vav Nun Yud. Se lê Oni, para ter sido Ani, o pão pobre, sem o Vav. O que se aprende desse passo? Ma Ani Shidar Kobe Prusa, assim como um pobre não tem um pão inteiro, ele vai partindo o seu pão e dividindo em várias refeições. Afkan de prusa, assim também com relação a matzah, consumimos a matzah quebrada. Quebramos a matzah antes de consumi-la. Em memória à escravidão do povo de Israel no Egito, que também éramos pessoas pobres, infelizmente. Davar Aher, um outro ensinamento que também se aprende disso. Madar Koshilani, uma sik veistofa, assim como o costume do pobre é que ele acende o seu forno. E a esposa dele prepara já o pão e imediatamente coloca o pão dentro do forno. Para não deixar o forno esfriar, ele não vai ter lenha suficiente para reacender o forno. Faz isso rapidamente. Afkanam, e aqui tem em relação a matzah, uma sikve estofa. A pessoa acende o seu forno e a esposa já coloca as matzot imediatamente para não fermentar. Um outro motivo, porém, é o mesmo ato. Isso me se aprende desse passo. Continuar, fala Pishen Haroset Mitzvah. Nosso Mishnah falou que é necessário trazer o haroset. Mesmo que não é uma mitzvah trazer o haroset e consumi-lo. Aparentemente tem um outro motivo que obrigaria o povo de Israel a trazer o haroset no dia de Pesach. Porém, não é uma mitzvah. Pergunta, ve'ilo mitzvah, mishumai maitila. Se não é uma mitzvah, por que trazemos o haroset? A maravilha é falar a biami. Mishum kafa. O motivo é que tem uma acidez no maror que pode prejudicar a saúde da pessoa. Portanto, ele pinga um pouco o maror no haroset para aliviar essa acidez e não prejudicar a sua saúde. Uma obrigação trazer o haroset, porém por um motivo de saúde, não uma mitzvah. Explica o sábio, maravassi falaravassi, kafa de raça, se a pessoa está sofrendo por causa da acidez, a força do maror, a raiz forte, rama, a pessoa deve consumir rabanete. Kafa de rama, se a pessoa está sofrendo por causa da força do rabanete, carte, a pessoa consome alho poro. Kafa de carte, se a pessoa está sofrendo por causa da acidez, a força do alho poro, Ramim, a pessoa bebe água quente. Explica como era resumindo. Kafa de culho, Ramim. Se a pessoa está sofrendo por causa da acidez de qualquer verdura, bebe água quente e vai passar esse mal-estar. Adar Rivera, porém, até a pessoa trazer água quente, o que ele faz? Está sofrendo. Neymar, ele pode falar uma frase mística que ajuda a passar essa dor. Kafa kafa da Rinalar. Acidez, acidez, eu me lembro de você. Velechev Bnatair, eu me lembro das suas sete filhas. Velotim Nikalatar, e me lembro das suas oito noras. Uma frase mística, não entendemos o que significa, porém, fala Gmará, isso alivia a dor da acidez. A pessoa traz água quente e vai passar completamente essa dor, esse mal-estar. Continuando agora uma outra opinião. Na Bilazar Berabitzadu, como fala o sábio, mitzvah. Fala o sábio discutindo com o Tanakama, é sim uma mitzvah trazer o haroset e de consumi-lo na noite de pesta. Conforme Tanakama, não é uma mitzvah, é um tipo de saúde. Conforme Bilazar Berabitzadu, que é uma mitzvah, e essa é a halakha realmente. Fala, mas mitzvah. Qual é essa mitzvah do haroset? Rabi Levi, ele fala Rabi Levi, Zecher Latapuach, em memória à maçã. A maçã aqui são as maçãeiras que o povo de Israel tinha no Egito. As mulheres grávidas iam embaixo dessas maçãeiras, das árvores de maçã, e davam à luz milagrosamente sem nenhuma dor. Não gritavam, não chamavam a atenção dos egípcios. Os egípcios cruéis decretaram julgar os meninos do povo de Israel, recém-nascidos no Nilo. Milagrosamente, as mulheres iam embaixo dessas árvores de maçã, davam à luz e os egípcios não percebiam isso. Em memória a esse milagre, consumimos o haroz, que é uma mistura de frutas. Fala Rabi Yohanan, em memória ao barro. O barro que o povo de Israel fazia no Egito para fazer os tijolos. Amarabai fala Bai Ilka, com isso temos duas opiniões. Rabi Levi, que é em memória das maçãs. Rabi Yohanan, em memória do barro. Tzarich le kauya, ve tzarich le samuche. É necessário misturar frutas para fazer o haroset, que tem um certo sabor azedo, como a maçã é um pouco azeda. E é necessário também fazer uma espessura grossa como o barro. Le kauya, ze relatapur. Fazer um pouco azedo com as frutas, em memória à maçã, ve tzarich le samuche. E fazer uma espessura mais espessa, ze relatit. Em memória ao barro. Tenekabatid de Rabi Yohanan, tem uma breta que apoia Rabi Yohanan, que o haroset tem memória do barro. Tavlin Zecher Lateven. Na pessoa faz o haroset, traga temperos em memória ao feno. O feno são palitos compridos, a pessoa também traz temperos não moídos, cortados em pedaços um pouco compridos, como a canela, que a pessoa corta comprido. Em memória ao feno, haroset Zecher Latit, e as frutas em memória ao barro. Faz uma textura espessa. A maravilhosa Brabitsuda que falou, sabe, Kaha Yomrim. Tagare harach shevirushan. Vale a brasa beratidu uma prova a si próprio que o haroz dá uma mitzvah. Assim os comerciantes de temperos em Yerushalayim falavam na véspera de Pesach. Bou tulachem tavim le mitzvah. Venham e comprem os temperos para a mitzvah do haroz, que se vê que o haroz era uma mitzvah. E tinham temperos especiais que não eram moídos. As frutas eram sim moídas para fazer o barro espesso, porém o tempero não. Em memória ao feno. Continuamos uma nova Mishnah que tem relata a continuação do Seder de Pesach. Masgulo Kosheni. Aqui estamos no segundo copo de vinho. Depois do primeiro copo, o Kiddush, o Karpaz, fomos em extensos Zalachot. Você lembra a pessoa imediatamente o segundo copo de vinho. Antes da refeição, algo diferente do normal, para chamar a atenção das crianças, para que eles perguntem, Manishtana, por que essa noite é tão diferente assim? Comemos salada, o Karpaz antes da refeição, servimos dois copos de vinho antes da refeição. Vekanabensh, aqui é o local, momento certo para o filho sábio perguntar para o seu pai Manishtana. Aviv, emendar bebê. Se o filho não prestou atenção, não está atento, não tem tanta sabedoria para perguntar. Aviv melandu, o pai tem que provocar o filho para perguntar. Manishtana lailazem kolalot, tem que recitar o Manishtana. Qual é a diferença dessa noite e das outras noites? Quais são as diferenças? Fala a Mishnah Shebechol Alelo, todas as noites, Anochrin Hametz Matzah. Podemos consumir Hametz, podemos consumir Matzah, os dois ou nenhum deles. Halayla Zekulo Matzah, nessa noite temos a obrigação de consumir somente Matzah, uma diferença. Shebechol Alelo, todas as outras noites, Anochrin Sharerakot. Consumimos outras verduras. Halayla Zek Maror, nessa noite procuramos o Maror especificamente, algo amargo, uma diferença. Shebechol Alelot, todas as noites, Anochrim Basar Tzari Shaluk Mevushal, consumimos carne assada, ou carne muito cozida, ou carne cozida no ponto. Halayla Zekulot Tzari, na época do Betamigdash, naquela noite da noite de Pesach, consumimos carne assada, Korban Pesach assado, meu Korban Chagigah, sacrifício festivo da véspera de Pesach, também era assado, como começou a Mishnah. Outra diferença, Shebechol Alelot, todas as noites, Anu Metavlim, Pamachat, nós consumimos salada uma vez só, dentro da refeição. Halayla Zeshtepianim, essa noite, duas vezes, o Karpaz, antes da refeição, e o Maror, no meio da refeição. Outra diferença. Olefida Atoshe Ben Aviv Melamdon. E conforme a sabedoria do filho, o pai tem que estar no nível de explicar e ensinar para ele toda a história da saída do Egito. Matril Begnut começa com as partes duras da história do povo de Israel. A análise explica quais são as partes difíceis. Começa em Beshvar e termina elogiando e com as partes boas do povo de Israel. Bedoresh, e a pessoa tem que interpretar os psukim. Merami ove Davi, arte igmor kola parasha kula. Todo esse trecho que cita com relação à saída do Egito, Merami ove Davi, e a Yakov Avinu foi trabalhar para lavar um malandro. E Vayer Mitzrayma, fomos para o Egito, é a outra diáspora do povo de Israel. As diásporas do povo de Israel começaram com Yakov Avinu indo para lavar e se prosseguiu no Egito, etc. Até terminar todo esse trecho explicando a redenção do povo de Israel para os seus filhos. Fala, Maratana, mas uma outra braita. Chacham Beno, Shoalo. Se o filho da pessoa é sábio, o filho tem que perguntar mais listana. Ve'im Eno Chacham, e se o filho não é tão atento, tão sábio assim, estou Shoalto, a esposa da pessoa, que é menos sábia do que o dono da casa, aparentemente, tem que perguntar para ele mais listana qual é a diferença dessa noite para outra das noites. Ve'im lá, se a pessoa não tem uma esposa, para perguntar. Rusho ele atzmo, ele próprio tem que se perguntar. Qual é a diferença das noites para outras noites? Não só isso. Va'afilu shnei talmidei chachamim shiyodim melachot ha-pesach. Mesmo dois grandes sábios que já sabem as alachot de Pesach e com certeza já sabem da saída do Egito, shoalim zeze, um tem que perguntar para o outro, mas nishtan. Ou seja, o conceito da Braita é que o motivo que nós falamos, o manishtaná, e falamos da Agada, não é só para ensinar as pessoas a história do povo de Israel, é para fortificar a fé do povo de Israel. Isso é necessário também para grandes sábios fortificar a sua fé, mesmo que já sabem a história da saída do Egito. Fala a Mishnah a continuação. Manishtaná, laila ze, nikola lelot. Qual é a diferença dessa noite para outras noites? Shemekola lelot, anumet matvirim pamachat. Outras noites, consumimos salada uma vez só, verduras. Halaylas este pemim essa noite duas vezes, o carpaz e o maron. O carpaz antes da refeição e o maron no meio da refeição. Pergunta no mato que flarava. Ela perguntou. Atu colhoma lo sague de lo mato vilachada zina. Falava, durante o ano é necessário consumir salada na refeição? A pessoa pode consumir salada ou pode não consumir salada. A Mishnah parece que fala que durante o ano consumimos verduras uma vez. Não há mitzvah consumir verduras a cada refeição. E lá Maravarava explicou melhor essa braita. Ah, Riktani, isso falou o sábio. Shelechol alelot enanu chayavim etavela filo pamachat. Outras noites do ano não temos a obrigação de consumir verdura nenhuma vez. Alayla zeshtepe amim, essa noite temos a obrigação de consumir verdura duas vezes. O carpaz e o maron. Matiflarav Safra não gostou e perguntou: Rio vale dar de que? Realmente, o maior é uma obrigação, porém o carpaz é uma obrigação? Carpaz não é uma obrigação. O motivo que consumimos o carpaz, ou o salsão mergulhado no água com sal, no vinagre, ou a batata, não é uma obrigação. Só queremos chamar a atenção das crianças para o manishtaná. Como moral, pode falar que é uma obrigação consumir carpaz. Não é como maror, que é uma obrigação, uma mitzvah. Ele amarav safra. Ela precisa explicar melhor. Ah, Riktan, isso falou a nossa Mishnah. En anu matvilin afilu pa'amachat. Durante o ano não temos obrigação de consumir verdura nenhuma vez. Halayla zeshte pe'amim. Essa noite costumamos consumir verdura duas vezes. É um costume, o carpaz é um costume. O maror é uma mitzvah, realmente. Uma diferença entre essa noite e outras noites. O começo da Gadá é a parte triste do povo de Israel. O final da Gadá é a parte feliz. O que a pessoa tem que falar no princípio é a parte triste. Rav Amar, fala Rav. Fala Rav, temos que começar com a parte triste do povo de Israel. Que no princípio, nossos antepassados eram idólatras. Terah, o pai de Avram, era idólatra. Uma parte triste do povo de Israel. Temos que terminar com a parte feliz. Que o povo de Israel recebeu sobre si o judaísmo, o monoteísmo. Uma parte feliz. O Shmuel Amar. Shmuel fala diferente. Avadim Aino. Fala Shmuel. Não é necessário começar de Terah. É suficiente começar a parte triste que o povo de Israel é escravo no Egito. E a parte feliz é que o povo de Israel foi redimido através de Hashem. E foi redimido com grandes fortunas. Essa é a parte feliz. Continua, Amalei Rav Nachman e Daru Avde. Rav Nachman falou para Daru, o seu escravo. Avda de Mapik Leimarei Leheirut. coração é um escravo que o seu dono libertou. Veaivlei casca vidav, deu para ele prata e ouro. Mai baile mei malei. O que o escravo tem que falar para o seu dono? Amale falou dar o escravo. Baile o dui o lixavurre. Ele tem que agradecer o dono muito, tem que louvar o dono muito. Amale falou da brechó para dar o seu escravo. Patartar me lomar manistaná, você me isentou de falar o manistaná. Todo mundo diz que falamos manistaná, qual é a diferença dessa noite? É para chegar na resposta que Hashem nos salvou. Dar o escravo já respondeu. O motivo que nós louvamos Hashem nesta noite e fazemos coisas tão diferentes é justamente para enfatizar a salvação do povo de Israel e como Hashem foi bom conosco. Nos salvou e nos deu riquezas. Essas riquezas foram muito importantes para a construção do Mishkan, a colonização da terra de Israel no futuro. Patavamar Avadimainu. Rav Nachman imediatamente já começou o Avadimainu. Ele pulou o Manishtaná e já começou o Agadá, realmente, que o povo israel é escravo no Egito. Manava Mishnah Matnit in Rabban Gamliel Ayahomer. Rabban Gamliel falava com relação ao Leila Seder. Viramos a página. Kol Shelo Amar Shlosha Dvarim Elu BePesach. Toda pessoa que não falou três explicações na noite de Pesach. Lo Yatzai Dechomato, não sendo obrigação da Agadá. Ve'elu, essas são as explicações. Pesach, a explicação sobre o Korban Pesach. Por que consumimos o Korban Pesach na noite de Pesach? Matzah, por que consumimos Matzah? Maror, por que consumimos Maror? E explica o Sabe Pesach al-Shum, Shepassach ha-Makom al-Bateh avotenu be-Mitzrayim. O motivo que consumimos o Korban Pesach e festejamos Pesach é porque Hashem pulou sobre as casas do povo de Israel no Egito. Quando Hashem estava punindo os egípcios, puniu seus primogênitos e pulou as casas dos Yehudim. Não puniu nenhum primogênito do povo de Israel. Por isso consumimos o Korban Pesach, o Korban Pesach, e Pesach tem esse nome de Pesach, significa pular. Shlemar, como falou o pastor Vermartem, Zebach Pesach Ola Hashem, você tem que falar que esse é o Korban Pesach para Hashem, Hashem Passar, que pulou as casas dos Yehudim. Se a pessoa não fala essa explicação, não saiu da obrigação. Matzah Shum, o motivo que consumimos Matzah na noite de Pesach, Shenigalo Avuter Mitzrayim, porque o povo de Israel foi salvo da escravidão do Egito. Shinema, como falou, passou que veio, foi tabatzei que a xerão de cima em Mitzrayim. O povo de Israel assou a massa, se preparando para o caminho da saída do Egito. E não deu tempo de fermentar, porque os egípcios expulsaram o povo de Israel o mais rápido possível, antes que a Hashem ia destruir completamente o Egito. Por isso consumimos matzot, que não deu tempo de fermentar. Maror, consumimos maror porque Alshom Shemereru Hamitzrim Etraya Votem Mitzrayim. O motivo que consumimos o maror, a erva amarga, é em memória que os egípcios amarguraram a vida dos nossos antepassados no Egito. Shinemar, como falou, passou vai mareru et chayem. Os egípcios amarguraram a vida dos nossos antepassados. Continua agora uma outra lei. Bechol dor vador chayav adam lirot et atzmo keilu hu yatzah mimitzrayim. Fala-me, isto é uma novidade. Mesmo que nós próprios não fomos salvos do Egito. Nossos antepassados foram salvos do Egito. Mesmo assim, a pessoa tem que se auto-visualizar como se ele foi salvo do Egito pessoalmente. Porque se Hashem não salvasse nossos antepassados, nós ainda estaríamos escravos no Egito até hoje, falam os sábios. Portanto, a pessoa tem que se auto-visualizar como se ele próprio foi salvo do Egito. Shemar, como falou o pastor, Veigata Levincha Bayom Aulemur. Conte para o seu filho naquele dia, na noite de Pesach, Bavur Ze Asa Hashem Li Beetzitim Mitzrayim. Por causa disso, por causa do Seder de Pesach, as mitzvot, Matzah, Maror, Korban Pesach, Hashem me salvou do Egito. Então ela fala que a salvação do Egito foi uma salvação pessoal, também de nós, que não estávamos pessoalmente no Egito. Mesmo assim, nós temos que auto-visualizar como se nós estivéssemos pessoalmente no Egito. Lefika hanachnu chayavim leodot lealel shaber. Fala a Mishnah, um trecho que também citamos na Agadá. Portanto, temos a obrigação, leodot, de agradecer, lealel louvar, leshaber, também é louvar, lefaer, embelezar o nome de Hashem, leromem, elevar o nome de Hashem, leader, também uma linguagem de embelezar o nome de Hashem, levarech, abençoar, Leale, elevar, ou lecales, elogiar. למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו, para quem nos fez e para nossos antepassados todos esses milagres da saída do Egito. Fala a Mishnah a continuação. Hotziano me avdut lecheirut. Hashem nos tirou da escravidão para a liberdade. Miagon nesimchad a tristeza para a alegria. O mevel yom tov do luto para as festas. O meafelá leor gadol. A escuridão para uma grande luz, que é a Torá. O meshibud legeulá, da escravidão para a redenção. Venomar lefanava aleluia. E temos que falar na frente de Hashem o aleluia, o começo do ale louvando Hashem. Na noite de Pesach é uma exceção a todo ano. Falamos do ale mesmo à noite. Adeha no Omer. Porém, a pessoa começa o ale e tem que parar no meio do ale. Quando a pessoa serve o segundo copo de vinho, ele faz a primeira parte do ale e só vai terminar o ale no quarto copo de vinho. Adeichan o Omer, até onde ele chega na primeira parte do Alel. O motivo que dividimos o Alel em dois é que tem um louvor para Hashem a cada copo de vinho. O primeiro copo de vinho é o copo do Kiddush. O segundo copo de vinho é a primeira parte do Alel. O terceiro copo de vinho é o Birkat Hamazon. O quarto copo de vinho é referente à segunda parte do Alel. Porém, até onde nós chegamos à primeira parte do Alel? Bet Shamayim fala Bet Shamayim. Ad Ema Banim Smecha. Fala Betchamai, a pessoa tem que falar sobre o primeiro capítulo do Ale. Fala Betchamai, tem que terminar logo no começo do Ale, para que as crianças não durmam, estejam acordadas para aprender mais ainda da história do povo de Israel no Egito. O Betchamai fala Betchamai, At Halamish Lemai no Mai. Fala Betchamai, a pessoa tem que ler dois capítulos. Tem que citar o segundo capítulo também, que menciona a abertura do mar, Kriyat Yam Suf. Portanto, uma vez que tem a ver com a Agadá, ele será mencionado também esse segundo capítulo e Pará. A continuação do Alê vai ser citado no quarto copo de vinho. Verrote. E a pessoa tem que terminar o Alê com a Brahá, Begeulá, da salvação do povo de Israel. Qual Brahá é essa? Abitarfon, o meu falar Abitarfon. Hashem Gealá, no Vegare da Vodrim Mitzrayim. Que Hashem nos salvou e salvou nossos antepassados no Egito. Velo e Arrotem, e Epitafon não falava outra vez, Baruch HaTashem Gal Israel. Diferente do que fazemos hoje em dia, conforme Epitafon, falamos uma brachá tzara, uma brachá resumida, que Hashem nos salvou e nos salvou nossos antepassados, é suficiente. Rabi Akiva, o meu fala Rabi Akiva, Ken Hashem Eloquenu Beloquia Avotenu. Fala Rabi Akiva, continuando uma reza no meio dessa brachá. Uma vez que a pessoa vai acrescentar aqui essa reza, esse pedido para Hashem, a pessoa tem que resumir no final, retomar o fechamento, uma hatimá, do Gal Israel. Fala Rabbi Akiva. Ken Hashem Eloquenu Beloquia Avotenu. Assim como Hashem nos salvou no Egito, vai nos salvar também hoje em dia. Yagenu Lemoadim Leregalim Acherim. Vai nos dar saúde e vida para chegar em outras festas. Rabbaim Likratinu Leshalom, que vão vir para nós em paz. Smechim Bebinyan Irach. Alegres com a construção da cidade de Hashem, Yerushalayim, Vesassim Babodatar, e alegres com o trabalho do Betamigdash, a construção do Betamigdash, a vinda de Mashiach, Venochal Sham, Minasvachim, Minapsachim, vamos consumir lá em Yerushalayim os Vachim, os sacrifícios, o sacrifício festivo da Hagigah, da véspera de Pesach. Consumimos a noite de Pesach também o Hagigah, antes do Korban Pesach, como já vimos no meio da Maseret, por último, Minapsachim. Consumimos o Korban Pesach quase satisfeitos, para aproveitar mais a carne do Korban Pesach. Ad Baruch Ata Hashem Gal Israel. Até chegar na bracha final, fechamento, conforme Rabbi Akiva, Baruch Ata Hashem, bendito é você, Hashem Gal Israel, que salva o povo de Israel. Uma vez que Rabbi Akiva incluiu aqui esses pedidos da vinda de Mashiach, é necessário retomar um assunto principal da brachá, que é o Gal Israel. Uma brachá aruká, uma brachá já prolongada. Fala Gmará Amará, fala Rav, Atzarich Sheomar Veotanu Otzi Misham. Fala Rav, uma vez que a Mishnah falou que cada pessoa do povo de Israel tem que falar que eu saí do Egito, tem que se auto-visualizar como se ele está saindo do Egito pessoalmente. Ele deve também mencionar isso, Veotanu Otzi Misham, e nos tirou do Egito. Amar Rav falava um outro ensinamento. Matzah tzarich le'agbia. Falava uma vez que o sábio falou que é necessário explicar o motivo do Korban Pesach, da Matzah, do Maror, é necessário em respeito a esses mitzvot erguê-las no momento de recitar al-shumma. Matzah te lechlag, quando a pessoa fala matzah al-shumma, por que consumimos matzah? É erguer a matzah. Maror te lechlag, também respeito ao maror, é erguer o maror. Porém, basar te lechlag, porém, com relação à carne, não é necessário erguer essa carne. Como a gente tem essa carne assada na Kiara, não erguemos essa carne assada porque essa carne não é o Korban Pesach. Não vamos Pesach HaShuma, é referente ao Korban Pesach da época do Betamigdash, não é essa carne que está na Kiara. Portanto, não é necessário erguer essa carne. Velo, não só isso, é proibido erguer a carne. Ela chinirá que é o Hero Kodashim Bahut, porque parece que a pessoa pegou o boi, fez o Ekdesh, designação do Betamigdash, em nome do Korban Pesach, sacrificou o Korban Pesach sem Betamigdash, está ele erguendo essa carne em nome do Korban Pesach. Parece que a pessoa está consumindo o Korban Pesach sem Betamigdash, porque com certeza é proibido. É proibido erguer a carne da Kiara, porque não é o Korban Pesach. Fala agora um outro ensinamento completamente. Amaravaha Bariakon falou o seguinte: Sumapatumi Lomar Agadá. Fala uma novidade muito grande. Um cego, loaleno, não tem que falar a Agadá. Por quê? Ktivaha Bavuzi. A Torá fala com relação a Agadá. Bavuzi, por causa disso, essas mitzvot, matzah e maror, Hashem nos tirou do Egito. Bavuzi, por causa disso. O Ktivaha está dizendo num outro contexto completamente. Benenuzi, esse é o nosso filho, com relação a Ben Soreiro More, um filho rebelde e renegado. A situação é, Loaleno, a pessoa tem um filho rebelde. O filho nem tem bar mitzvah, está próximo ao bar mitzvah, rouba dinheiro do seu pai para comprar carne e vinho. Foi desmascarado para o seu pai advertiu ele que não pode fazer isso. Foi levado ao Bedin, no tribunal rabínico, chicotearam o filho, advertindo que não pode fazer isso outra vez. Repetiu isso. É um filho rebelde, renegado. Fala a Torá, a pessoa tem que pegar seu filho, levar ao tribunal rabínico, testemunhar. E fala, Benenuzé, esse nosso filho é um filho rebelde e renegado, e citem todos os requisitos, os testemunhos, e vários requisitos para continuar o processo, esse filho tem que ser apedrejado. A Torá falou que esse filho vai ser um assassino, Loreno, se não vai ser apedrejado. É necessário logo prevenir essa situação. A Torá também fala, Benenuzé, esse nosso filho. Mas lá no Prado de Sumar, por que a pessoa tem que falar Benenos, esse é nosso filho? Você deve excluir se o pai ou a mãe são cegos. Se um deles são cegos, eles não punem esse Benzuleiro Moreira, porque eles não podem falar, esse é nosso filho. Ele não está vendo o filho, não está reconhecendo. Portanto, se um dos pais são cegos, o Benzuleiro Moreira não é castigado. Para ter uma dizerá chamada para fazer com relação a Bavuzé da Agadá e Benenuzé do Ben Soler Moré, Afkan Pratin Sumi, assim como com relação a Ben Soler Moré se exclui um cego, também com relação a Agadá, Bavuzé, por causa da Matzah e do Maró, exclui um cego que nem está vendo a Matzah, não está vendo o Maró, não tem que falar a Agadá. Porém, pergunta a Maraíne, será que isso é verdade que um cego não tem a obrigação de falar a Agadá? Verhamar Marimar. Marima falou diferente. Eu perguntei para os alunos de Rav Yosef. Mande amar a gata bem Rav Yosef. Quem é aquele que fala a gata na casa de Rav Yosef? Amru Rav Yosef. Falando para Marima que é Rav Yosef que fala a gata. Mande amar a gata bem Rav Sheshet. Quem fala a gata na casa de Rav Sheshet? Amru responderam. Rav Sheshet, Rav Sheshet que fala a gata. E Rav Yosef e Rav Sheshet eram cegos. Outras pessoas da sua família não são cegos, têm a obrigação de falar Agadá. E Rav Yosef e Rav Sheshet são cegos, e conforme a Vaha Bereka não tem a obrigação de falar Agadá. Alahá é que uma pessoa pode falar Agadá e isentar outros da obrigação de falar Agadá. Porém, uma pessoa que não está obrigada a falar Agadá, como uma criança, não pode tirar outros da obrigação de falar Agadá, que estão obrigados. É a criança não está obrigada, a mesma coisa com relação ao cego. Como Rav Yosef e Rav Sheshet falam a Agadá e tiram a sua família da obrigação se eles são cegos? Amar Kassab e Rabbanan, Rav Yosef e Rav Sheshet, nossos Rahamim sustentam Matzah e Zmanazed e Rabbanan. Falam os Rahamim que a obrigação de consumir Matzah hoje em dia, depois da destruição do templo, é só uma obrigação rabínica. Também a Agadá seria só uma obrigação rabínica. Portanto, mesmo que um cego não tenha a obrigação de falar a Gadá pela Torá, por imitar a Torá pela lei rabínica, eles sentem essa obrigação. Por isso, eu sei que os chefes falavam a Gadá, porque eles estão obrigados a imitar a Baná, e também os familiares estão obrigados a imitar a Baná pela lei rabínica, e podem tirar outros da obrigação. Porém, pergunta a Michal de Ravacha Bariakov Savar, Matzab Ismanazid de Uraita, se deduz aqui com a família Ravacha Bariakov, que falou que os cegos não estão obrigados a falar a Gadá, não podem tirar outros da obrigação. Significa que outras pessoas têm a obrigação de consumir matzá hoje em dia pela Torá. Por isso, uma pessoa que é um cego não pode tirar outros da obrigação da Agadá, uma vez que a matzá é pela Torá, também a Agadá é pela Torá. E um cego só seria obrigado a me dar a banana? Veja a Vaca Bariakov, porém a Vaca Bariakov falou diferente, vamos ver no final da Maserha desse conceito. Matzá bismanazê, dar a banana, a Vaca Bariakov só sendo que a obrigação de consumir matzá hoje em dia é só uma obrigação rabínica. Sendo assim, um cego pode tirar outros da obrigação da Agadá, porque também está obrigado a me dar a banana, também outros são obrigados a me dar a banana. Responde uma caçavar. A Vaca Bariakov sustenta, coge takum da banana, que endeuraita takum. Fala, Gomorra, a Vaca Bariakov sustenta aqui. Mas se os rabinos fizeram um decreto rabínico, como se fosse um decreto pela Torá. Ou seja, mas se os rabinos decretaram que, mesmo que pela Torá não tenha obrigação de consumir matzá hoje em dia, nem ler a Agadá, hoje em dia conforme essa opinião. A Halakha não é assim. Mesmo assim, os rabinos decretaram sim consumir matzá e ler a Agadá. É como se fosse uma Halakha da Torá, assim como pela Torá. Na época do Beit HaMikdash, por exemplo, um cego não pode ler a Agadá para outros. Nem hoje em dia é a mesma coisa. Para onde diferença entre as leis rabínicas e as leis da Torá? A questão é a pergunta é também a concorda com esse conceito que os rabinos fizeram um decreto rabínico, fizeram como se fosse uma Halakha da Torá e mesmo assim eles sim iam agradar para outros. Volta a pergunta, pela Torá um cego não pode tirar outros da obrigação na época do Beit HaMikdash? A mesma coisa hoje em dia. Fala que agora realmente Rav Sheshi de Rav Yosef discute com Rav Acha Bariakov, sendo que um cego tem a obrigação de ler a Agadá pela Torá. Ah, que asta? Será que esse raciocínio de Rav Acha Bariakov é verdade? Bishla ma'atam, dá para entender lá com relação ao Ben Sulel Morem. Midhavalelemirta benenu u. A Torá deveria escrever diferente. Ele é nosso filho. Um renegado, um rebelde. Porque a Torá fala benenu z. Esse é nosso filho. O Rtiv Beneno Zé, a Torá fala Beneno Zé, Shema Minas, você vê aqui que a Torá mudou a linguagem mais diferente, para Sumin Hudeata, veio excluir se um dos pais são cegos. A Valacha, por aqui, com relação a Agadá, e lá Bavur Zé, mais virtou. Se a Torá não escrevesse Bavur Zé por causa da Matzá, do Maror Hashem nos tirou do Egito, assim como por causa de todas as outras mitzvot, o que a Torá ia escrever se não fosse Bavur Zé? E lá, então, por isso está escrito Bavur Zé, Bavur Matzá o Maror, o Deata veio falar por causa da Matzá, do Maror, Hashem nos tirou do Egito. Não tem uma linguagem diferente do normal aqui, com a ação Bavur Zé, para excluir os cegos, portanto, Rav Yosef e Rav Sheshi estão dizendo que um cego tem a obrigação de ler a Agadá pela Torá hoje em dia e pode ter outras obrigações também. E na Barra Bariakov discute, como vimos, é uma machloca com relação a isso. Isso fala, Gmará, deixa eu chamar um novo Daf. Novos assuntos. Boa noite, Leonardo. Amém, amém.